Tá. João Vitor, em rede, com 12 em pauta. Marquinhos, um grande abraço. Obrigadíssimo pelo dia de hoje. Mili, obrigada sempre, meu amor. Você...
Obrigada a você. Obrigada pela audiência. Thank you, gracias, merci e tchau.
Ela esqueceu o português. Um beijo grande, gente. Uma boa viagem para vocês e até amanhã.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM
106.1. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu. De um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo, a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo, com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, aliviando a dor que mata, me faz ser teu.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 22 de julho, festa de Santa Maria Madalena, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 62 com o seguinte refrão: a minha alma tem sede de vós, Senhor. Vós sois, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 62 é um cântico de profunda devoção e confiança, onde Davi expressa sua sede espiritual por Deus. Certamente foi escrito no deserto de Judá. Ele transforma a angústia em adoração. Ele transforma o seu vazio num poço de confiança em Deus, confessando que sua alma tem sede dele. Começa declarando que o Senhor é o seu Deus e a necessidade de buscá-lo desde cedo. Segue afirmando: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Davi utiliza a metáfora como terra sedenta para representar suas aflições e a sua real necessidade, desesperada pelo Senhor. Assim como o corpo humano necessita de água para sobreviver, a alma do salmista anseia pela presença, pela proteção de Deus. Mesmo longe do templo físico, sua memória espiritual o leva a buscar a força e a glória divinas. Depois diz: quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. Apesar de estar em uma situação de perigo e escassez, de aridez espiritual, Davi encontra plena satisfação em Deus. O versículo 3 é o ápice do salmo, onde o salmista declara que o amor e a graça de Deus são mais valiosos que a própria vida. Ele decide louvar a Deus de forma constante, pela manhã, nos seus momentos de descanso à noite e por toda a sua existência. Termina dizendo que Deus é o seu socorro e que, portanto, quer ficar como que debaixo de suas asas e sempre agarrado em seus braços e acariciado por suas mãos. Que nós também tenhamos o mesmo desejo e possamos buscar em Deus força, coragem, resignação, esperança. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A bola rola, a Excélsior não enrola. É isso aí, torcedor brasileiro, nesta quinta-feira tem bola rolando aqui na 106.7 para Botafogo e Vitória. Anote aí, quinta-feira, a partir das 18h05, tem Botafogo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2026. É em campo, ultimaço, Excélsior de olho na bola. Narração de Raimundo Rui, reportagens Thiago Luiz, comentários Paulo Viana. E no plantão, Evilásio Fonseca. É nesta quinta-feira, a partir das 18h05, Botafogo e Vitória. Você não vai perder. Equipe Excélsior de olho na bola, comando Walter Queiroz.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sua amiga de fé, 106,7.
106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7. ZYV
649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 11 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta quarta-feira, dia 21 de julho. Acompanhe o 12 em pauta pelo YouTube da Excelsior, da Cardeal, pelos aplicativos da rede Excelsior de comunicação. São 12 horas e 11 minutos, vamos ao que é destaque nesta quarta-feira. Convenção oficializa a candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia nesta quarta-feira. Motoristas têm até o fim de julho para garantir desconto de 8% no IPVA da Bahia. Bahia inicia distribuição de nova insulina pelo SUS para pacientes com diabetes. Tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entra em vigor nesta quarta-feira. Polícia Federal recomenda a demissão de Eduardo Bolsonaro por abandono do cargo. Ainda hoje, no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua quarta-feira, com informação atualizada de tempo e trânsito na capital baiana, Salvador. Toda quarta é dia de editorial Economia e hoje o colunista Thales Silveira vai analisar o programa Empreenda Salvador, lançado pela Prefeitura Municipal. Ainda hoje tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Tem um quadro de toda quarta-feira de olho na conjuntura, recebendo a turma do CEAS, participando ao vivo do 12 em Pauta. Tem Giro Esportivo, informação atualizada de esporte com Matheus Santos. Dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 13 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta.
12 horas e 13 minutos, o Partido União Brasil realiza hoje no Centro de Convenções de Salvador a convenção estadual que vai oficializar a candidatura do ex-prefeito ACM Neto ao governo do estado da Bahia nas eleições deste ano. Durante o encontro, também será homologada a chapa majoritária da oposição, formada pelo ex-prefeito de Jequié Zé Coca, do PP, como candidato a vice-governador, e pelos candidatos ao Senado, o senador Ângelo Coronel, do Republicanos, que está em reeleição, candidatura à reeleição, e o ex-ministro João Roma, do PL. A comissão reunirá lideranças de partidos que integram a aliança de oposição, que é composta pelo Partido União Brasil, pelo PP, pelo Partido Progressistas, pelo PL, pelo PSDB, pelo Cidadania, pelo Republicanos, o Democracia Cristã e o Podemos. O evento também vai oficializar as candidaturas aí dos cargos, né, disputa pelo Legislativo Federal e pelo Legislativo Estadual, das legendas que integram essa coligação aí que é encabeçada pelo ex-prefeito ACM Neto. Esta será a segunda tentativa consecutiva de ACM Neto de chegar ao Palácio da Undina. Em 2022, o ex-prefeito de Salvador disputou o governo estadual, mas foi derrotado pelo atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Período que se iniciam aí as convenções, né, gente? Até o próximo dia aí, 5 de agosto, a gente tem esse prazo de convenções, convenção de alguns partidos já sendo realizado. Tivemos aí o Partido Missão, por exemplo, que já realizou a sua convenção. O PT, o Partido dos Trabalhadores, do governador Jerônimo Rodrigues, do presidente Lula, também vai realizar a convenção aqui no estado dia 1º, a nível nacional dia 2. Temos hoje a convenção do grupo aí do União Brasil, a convenção que vai homologar, que vai reafirmar a candidatura do ex-prefeito Assis Neto, até o prazo que a Justiça Eleitoral dá para, de fato, o chancelamento junto à Justiça Eleitoral dos candidatos e candidatas às eleições gerais de 2026. Bom, são 12h15, trazer um destaque agora ligado para você que é motorista, condutor, condutora, se locomove aqui pela capital baiana, Salvador, em todo o estado da Bahia. Você que é proprietário de veículo com placa final 9 e 0, atenção, placa final 9 e 0, você tem até o fim desse mês de julho para aproveitar o desconto de 8% no pagamento em cota única do IPVA 2026 na Bahia. Esse benefício é válido até o dia 30 de julho para placas de final 9 e até dia 31 para as placas de final 0. Quem preferir parcelar o imposto em até 5 vezes também deve ficar atento e atenta às mesmas datas quando vence aí a primeira parcela. Nessa modalidade, no entanto, não há concessão de desconto. O pagamento pode ser realizado pelos canais do Banco do Brasil, pelo Bradesco, pelo Bancube, além de Pix por meio do portal do governo da Bahia. O calendário de julho, atenção, ele também prevê aí o vencimento da segunda parcela para veículos com placas finais 7 e 8, da terceira parcela para veículos com finais 5 e 6, da quarta para finais 3 e 4 e da quinta e última parcela para quem tem placa no final 1 e 2. O Detran ressalta que o pagamento do IPVA por si só ele não regulariza o veículo. Para concluir o licenciamento anual, o proprietário ou proprietária também precisa quitar as dívidas de licenciamento e eventuais multas pendentes dentro dos prazos estabelecidos. Horas 17 minutos, agora falando de saúde em Salvador, a Bahia começa a distribuir a insulina glargina na rede pública de saúde, um novo medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para o tratamento de pacientes com diabetes. O estado recebeu do Ministério da Saúde 30.854 tubetes de medicação e 8.126 de canetas aí reutilizáveis para aplicação. A substituição da insulina NPH será feita de forma gradual, inicialmente para crianças e adolescentes de 2 a 18 anos aí, incompletos com diabetes tipo 1, para idosos também com 70 anos ou mais diagnosticados com diabetes tipo 1 ou 2, sempre mediante avaliação da equipe de saúde. De ação prolongada, a insulina glargina exige aí, na maioria dos casos, apenas aplicação por dia, uma aplicação por dia apenas. Segundo o Ministério da Saúde, esse medicamento oferece maior estabilidade no controle da glicemia, reduz o risco de episódios de hipoglicemia e pode favorecer a adesão dos pacientes ao tratamento. Para ter acesso ao medicamento, o paciente deve procurar uma UBS, uma UPA, melhor, unidade básica de saúde, um posto de saúde municipal com a receita médica. Além aí da insulina, o SUS está disponibilizando canetas reutilizáveis, agulhas e orientações sobre o uso e o armazenamento do medicamento. Boa notícia para a saúde da Bahia. Agora a gente vem com a nota. Eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção neste momento. Ontem se iniciou aí a interrupção programada no fornecimento de energia por parte da Coelba, né? A Coelba iniciou a paralisação e fornecimento de energia em algumas regiões aqui da capital baiana, Salvador. Uma interrupção que foi programada, não foi uma coisa aleatória. Porém, muita gente, muitos moradores, população de Salvador ainda estão com dificuldade de saber quais bairros vão ser afetados com essa interrupção aí no fornecimento de energia em Salvador. Então, moradores de 39 bairros devem ficar atentos. Esse desligamento programado, ele segue até o dia 29 de julho, com o objetivo de realização de serviços de manutenção preventiva na rede da Coelba aqui de Salvador. Atenção, segundo a Coelba, as interrupções elas vão aumentar a segurança, a qualidade e a confiabilidade do sistema elétrico e seguem as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Entre os bairros que vão ter a energia interrompida estão aí os bairros da Pituba, Rio Vermelho, Federação, Itapuã, Paripe, Barra, Ondina, Caminho das Árvores, Boca do Rio, Jardim Armação, Brotas, Stella Maris, São Cristóvão, Fazenda Coutos, Ilha de Maré, dentre outros bairros. A lista completa está disponível no portal da Coelba na internet. Então você entra lá no portal da Coelba, se informa quando, qual horário, qual dia, até o dia 29, o seu bairro vai ter o fornecimento de energia cortado por conta de uma operação da Coelba. Como o desligamento ele ocorre apenas em ruas e horários específicos, a Coelba está orientando moradores e comerciantes a consultar esse cronograma completo em sua página para evitar transtorno, né? Muitos comerciantes, principalmente, acabam tendo transtorno com a interrupção do fornecimento de energia. Lembrando que essa interrupção ela não é desprogramada. É uma interrupção programada. O cronograma completo está no portal da Coelba da internet para a população acessar e se programar. São 12 horas e 20 minutos. Está na hora do nosso giro de prestação de serviço ao vivo no meio-dia desta quarta-feira, conferindo informação de tempo em trânsito em Salvador. Salvador hoje que registra previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 21, máxima de 27 graus na capital baiana. E agora vamos para as ruas de Salvador conferir mobilidade urbana ao vivo no meio-dia da sua quarta-feira.
Doze em pauta. Você está acompanhando Doze em pauta.
Trânsito. 12 horas e 21 minutos. Atenção você, condutor e condutora que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Trânsito livre na Avenida Afrânio Peixoto, suburbana, Rua Forte de São Pedro, na Avenida Pinto de Aguiar, na Ladeira dos Galés de Brotas e na Avenida Tancredo Neves. Até o momento, 12 horas e 21 minutos em Salvador, foram registrados um acidente de trânsito na capital baiana com uma vítima não fatal. A gente deseja pronto restabelecimento nas pessoas que sofreram aí acidente de trânsito em Salvador nesta quarta-feira.
Você está acompanhando 12 em pauta.
Doze horas, 22 minutos, toda quarta-feira é dia de Editorial Economia no programa 12 em Pauta. Mais uma vez, hoje a gente recebe o colunista de toda quarta-feira, o contador e pesquisador em economia, Thales Silveira, que hoje vai analisar ao vivo no programa, aí o programa Empreenda Salvador, lançado pela Prefeitura Municipal de Salvador, né, gente? Esse programa que foi lançado na semana passada pelo prefeito Bruno Reis, é um programa também que tem um cunho aí muito voltado para a juventude soteropolitana e também para o aspecto do empreendedorismo, né? O empreendedorismo cada vez mais ele se torna uma vertente importante na sociedade brasileira, eu diria, não só soteropolitana. Então Salvador ganhou, aí deu esse passo no incentivo ao empreendedorismo juvenil com o programa aí municipal Empreenda Salvador. É uma oportunidade muito grande que a gente vai entender um pouco agora como funciona aqui com o Thales Silveira, esse programa que vai de fato tentar movimentar o empreendedorismo juvenil da nossa cidade. Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. Por favor, conta essa boa nova pra gente, explica sobre o programa Empreenda Salvador.
Boa tarde, João, boa tarde, ouvintes. Boa, vamos lá. Vou juntar os dois programas, né, que foram lançados na semana passada, Empreenda Salvador, Meu Primeiro Negócio. E antes, vale recapitular, né? A gente tem falado aqui, seguindo um fio aqui no plantão, a gente falou do nível de desemprego mais baixo, no menor nível, né, para maio em 10 anos. Depois a gente veio falando dos limites do MEI. E hoje a gente vai falar desses programas que a Prefeitura lançou na semana passada, que é o Empreenda Salvador e o Meu Primeiro Negócio. Então, a gente vai ver o que é cada um e fazer uma análise, né? Bom, vamos aos fatos. Então, na quinta passada, no dia 16, a Prefeitura lançou o Empreenda Salvador. Na realidade, ela relançou, né? Este é um programa mais antigo, é o guarda-chuva da Prefeitura para essas atividades, voltado para quem já toca um pequeno negócio. Então, o Empreenda Salvador é para quem já toca um pequeno negócio, né? O feirante, o camelô, o dono de mercadinho, a manicure, o MEI em geral. E aí, no dia seguinte, na sexta-feira, dia 17, veio o programa Meu Primeiro Negócio, com foco na juventude, para quem tem de 15 a 29 anos, em parceria com a Fercomércio. E esses dois programas, né, dois públicos diferentes, um cuida de quem já está na estrada, o outro quem quer se formar para pegar a estrada. Então, fecha aí mais ou menos os dois aspectos. Hoje, Salvador tem 70 mil microempresas e o programa visa dar sustento, né, dar subsídio para esses negócios. E aí, vamos lá, detalhar cada um, né? O Empreenda Salvador, ele existe desde 2022 e agora ele virou um decreto, então deixa de ser ali um programa, uma campanha, e passa a ser uma política permanente do município. O público prioritário é bem definido, né? MEI, ambulante, trabalhador do comércio popular, microempresa e empresas de pequeno porte. Também ele visa ter um foco em empreendedores negros, de comunidades negras e vocação empreendedora, também mulheres empreendedoras, principalmente em situação de vulnerabilidade. E aí ele tem como meta formar 50 mil empreendedores nos próximos 2 anos. E aí dentro dele, na prática, são 4 frentes. Primeiro, a educação e o Programa Municipal de Financiamento, que já existe desde 2022, já movimentou 25 milhões de reais na cidade. Bom, então esse aqui são as quatro vertentes do Empreenda Salvador. Agora vamos lá para o meu primeiro negócio. Ele nasce de outro lugar, ele já vem de lei municipal de 2025 e surge ali em uma parceria da Câmara Jovem de Empresários da FEComércio com a Prefeitura, né? Então o público é para jovens de 15 a 20, 29 anos e a estrutura também tem 4 eixos. Começa com a educação empreendedora, capacitação técnica, também acesso a crédito e difusão da tecnologia. A formação prevista aqui é gestão financeira, comércio, indústria, inovação, sustentabilidade tributária, tudo isso em parceria com o Sistema S, universidades e instituições de ensino, né? Então, resumindo, para quem já está no volante agora, a gente tem o Empreenda Salvador, e para quem quer sentar no volante e tocar o seu negócio, é o meu primeiro negócio. Bom, o ponto que me chamou a atenção no meu primeiro negócio não é o crédito, né? Não é a consultoria. É que a lei prevê educação empreendedora na grade de escolas lá do ensino fundamental, né? E isso é raro.
É raro, não. E é um ponto, tá? Desculpa interromper, um ponto muito importante, né? A gente ter educação financeira na sala de aula é fundamental. Você, como contador, com certeza tem esse mesmo ponto de vista, essa mesma opinião sobre como é disfuncional para a sociedade brasileira não ter educação financeira na sala de aula, né? Correto. É um fator muito importante, um fator que eu fiquei muito feliz que a prefeitura conseguiu incorporar nesses novos programas.
E aí aqui em Salvador a gente vai ganhar 2 vezes, né? Você falou aí de educação financeira, justamente no Senado, na semana passada, foi aprovado como lei de diretrizes e as bases, né, da educação nacional, o ensino da educação financeira para os jovens. Então agora tem a política nacional que vai se falar de educação financeira e a política municipal que vai falar do empreendedorismo no ensino fundamental. Então a gente fecha bem aí uma grade interessante para a gente capacitar melhor, né, essas crianças, esses jovens para a vida adulta, né? Que a gente sabe que tem diversos percalços e que 2 matérias como essa podem facilitar bastante. E aí, voltando aqui para o meu primeiro negócio, também tem 20% do Fundo de Desenvolvimento Econômico, eles ficam reservados para jovens que concluírem as capacitações. Então, você faz o curso, faz até o fim, e aí você tem acesso, né, ao crédito ali. Uma parte limitada do crédito fica só para quem terminar as capacitações. Então, isso já filtra naturalmente quem está ali levando a coisa a sério. No final do dia do lançamento, o prefeito usou uma frase que a gente conhece muito, né, que é a de a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar, bonito, beleza, mas eu fiquei com uma pergunta atravessada, que é a de, ok, a gente ensinou a pescar, entregou a vara, e no outro dia a pessoa voltou para a beira do rio para pescar. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? A prefeitura comemorou nesses lançamentos, e tem mérito, que já beneficiou 100 mil pessoas desde 2022 com o programa Empreenda Salvador. Mas repare que ele usa a palavra beneficiado, né? Por quê? 60 mil são pessoas que foram a cursos de formação, importante a qualificação, e 55 mil são pessoas que foram atendidas no SAC. Tirar no SAC, ser atendida no SAC do empreendedor é tirar uma dúvida, resolver uma burocracia, é útil, mas não é a mesma coisa de formação, né? E aí, para as pessoas que foram formadas, a gente tem um acompanhamento do que aconteceu com essas pessoas. Elas empreenderam, elas estão com o negócio de pé, o que é que aconteceu depois disso, né? A renda delas aumentou, a vida delas melhorou. Então é importante também que a gente tenha esse acompanhamento, e é uma coisa que não foi falada, né? Então, quando um pequeno negócio fecha, a gente vê que nunca é porque faltou curso, né? Ou às vezes faltou crédito, mas principalmente porque faltou controle de caixa. O dono confunde o faturamento com lucro, mistura dinheiro da empresa com dinheiro de casa, pega crédito animado no primeiro ano e quando chega as parcelas no segundo ano já vê que não vai conseguir pagar. Então, os cursos ajudam nesse entendimento, mas é muito importante que haja esse acompanhamento de um longo período, né, de longo tempo para esses pequenos negócios. Bom, e é justamente nesses acompanhamentos de longo prazo que o Sebrae, o Senai, o SEGANAC têm uma diversidade de cursos, inclusive parte deles dentro do programa Empreenda Salvador. Então é muito importante que o pequeno empreendedor vá atrás desses cursos, porque você vai ter os cursos ali de formações iniciais, mas depois que você estiver rodando com o seu negócio, é importante essas consultorias, né? Então, por exemplo, hoje um dos grandes vetores de crescimento dos negócios é o delivery. E dentro do Empreenda Salvador, junto com o Sebrae, você tem um curso para melhorar o seu atendimento a delivery. Tem até um serviço que é especial para aquele app de comida que a gente conhece.
Olha, que bacana!
Que muita gente consegue expandir bastante a carteira de clientes, só que tem taxas, tem procedimentos dentro do app que, se você não souber calcular bem seu preço, na realidade você está vendendo mais e perdendo mais dinheiro. Porque quando você bota a taxa do aplicativo, fica bem caro, né? Então tem que tudo pensar direitinho. Então são 20 milhões de reais em subsídios da prefeitura conveniada com o Sebrae para fornecer esses cursos. Então o objetivo é atender 6.400 negócios.
É verdade. Que bom que a prefeitura está tomando essa iniciativa tão bacana, né? De fazer todo esse projeto ligado à economia da capital baiana, à economia do município, voltado para a juventude, voltado à educação financeira na sala de aula, voltado ao crédito, voltado principalmente, que eu tenho acompanhado aqui com a reflexão do Thales, aos pormenores, né? A gente está falando aqui de motorista de aplicativo, a gente está falando aqui de realidades que muitas vezes não são presentes em outras capitais do Brasil e outras regiões do nosso país, mas que são realidades no município de Salvador. E é exatamente esse olhar para as particularidades do município que é tão importante quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa assistência, empreendedorismo para a população daquela região, não é isso, Thales?
Perfeito, João. Aí o meu recado que fica é, você que tem um pequeno negócio, busque essas iniciativas, vai ter muito curso de graça e cursos importantes dados pelo Sebrae. A gente usa algum deles lá na padaria, é muito importante para o nosso dia a dia e para a gente organizar e melhorar o negócio. E o outro é justamente ficar ligado nisso, né? A gente está em ano eleitoral, então a gente lança programa. Não que não seja válido, é muito válido, mas a gente tem que ver também não só ali a foto inicial, que são 50 mil bolsas, vamos dizer assim, de cursos, mas depois desses cursos tomados, onde é que está chegando esse resultado? Isso a gente também precisa medir. Então, eu sou Thales Silveira e esse é o Plantão Economia dessa semana. Informação para entender os números e o impacto deles no seu dia a dia. Até mais.
Obrigado, viu, Thales? Até a próxima quarta-feira. De fato, esse seu adendo sobre o ano eleitoral é muito importante, né? Gente, são 12 horas e 34 minutos. A gente acompanhou agora o editorial Economia com Thales Silveira e vamos partir para os destaques nacionais desta quarta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Horas 35 minutos, entra em vigor nesta quarta-feira a tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre determinados produtos brasileiros. A medida foi oficializada pelo Escritório de Representante Comercial dos Estados Unidos e amplia as tensões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. A cobrança ela é resultado de uma investigação conduzida com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, utilizada para apurar práticas consideradas prejudiciais às empresas estadunidenses. Segundo o governo dos Estados Unidos, políticas adotadas pelo Brasil em áreas como comércio digital, concessão de tarifas preferenciais, combate à corrupção, análise de patentes, pirataria, etanol e combate ao desmatamento geram, segundo os Estados Unidos, insegurança jurídica e afetam a competitividade das empresas estadunidenses. As negociações aí entre Brasília e Washington não avançaram, enquanto autoridades dos Estados Unidos criticaram a condução das tratativas pelo Brasil. O governo brasileiro classificou as exigências apresentadas pelos Estados Unidos como prejudiciais à indústria e ao agronegócio brasileiro. Em resposta, o governo federal anunciou um pacote de apoio aos setores afetados, com reforço às linhas de crédito, incentivo à diversificação de mercado e medidas aí para preservar empregos e exportações. O Palácio do Planalto também informou que avalia a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, um instrumento que permite ao Brasil adotar medidas proporcionais em resposta às barreiras comerciais consideradas injustificadas, sem interromper as negociações diplomáticas com os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ele falou um pouco sobre esse assunto. Hoje pela manhã, a gente confere agora no 12 em Pauta, uma fala do vice-presidente Alckmin sobre qual será a postura do Brasil frente ao início do tarifaço nesta quarta-feira. O Brasil vai ou não adotar a Lei da Reciprocidade Econômica?
Foi aprovada uma lei, a Lei da Reciprocidade, por unanimidade. Unanimidade. É um processo que tem um conjunto de etapas, passando por audiências públicas, enfim. A ideia não é retaliação, né? Não é retaliação. Diz que olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem cegos, né? Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo, no momento oportuno, da forma adequada.
Essa então a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Tem uma discussão muito grande sobre se de fato o Brasil vai aplicar ou não a lei da reciprocidade econômica, se é benéfico ou não para o Brasil aplicar a lei da reciprocidade econômica, especialmente para o governo federal, visto ao cenário eleitoral, visto aí a pré-candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que sabemos é que é um tarifaço desmotivado, desmedido, que vai prejudicar o nosso país e precisamos, enquanto sociedade brasileira, buscar alternativas para não acabar impactando, além do necessário, a vida dos comércios, dos produtores do nosso país e, especialmente, a vida do povo brasileiro, que também sofrerá bastante na mesa, no mercado, no valor dos produtos com o novo tarifaço. Bom, são 12h38, a gente segue falando de política no 12 em Pauta. Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar instaurado contra Eduardo Bolsonaro e recomendou sua demissão do cargo de escrivão da corporação por abandono de função. O relatório foi encaminhado ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, que vai decidir se acata ou não a recomendação da Polícia Federal. O processo foi aberto após a mesa diretora da Câmara dos Deputados declarar em dezembro de 2025 a perda do mandato do então deputado federal por excesso de faltas às sessões legislativas. Segundo a Polícia Federal, após a cassação, Eduardo Bolsonaro foi convocado a retomar as atividades como servidor da Polícia Federal, mas não reassumiu o cargo, que motivou a abertura do procedimento disciplinar. Em junho deste ano, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal também condenou por unanimidade o ex-parlamentar pelo crime de coação no curso do processo, ao entender que ele atuou no exterior para pressionar autoridades brasileiras e interferir em investigações em andamento. Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no início de 2025 e passou a viver lá nos Estados Unidos. Na ocasião, ele afirmou que buscava refúgio no país por considerar que era alvo de perseguição política. Agora caberá ao Ministério da Justiça decidir sobre a aplicação da penalidade administrativa recomendada pela Polícia Federal. Música. 14h40, o Ministério das Relações Exteriores atualizou a recomendação de segurança para brasileiros que estão ou pretendem viajar ao Oriente Médio em razão da escalada do conflito na região. O governo orienta que sejam evitadas viagens para áreas diretamente afetadas pela guerra e que deslocamentos não são essenciais aí. Deslocamentos que não sejam essenciais, de fato, não precisam ser realizados, que sejam adiados para essas regiões. O Palácio do Itamaraty recomenda que brasileiros não viajem para o Irã, para Israel, para o sul do Líbano, para a Faixa de Gaza e para o Iêmen. Também orienta evitar viagens sem necessidade para Cisjordânia, Síria, Iraque e demais regiões do Líbano, da Jordânia, do Catar, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos, de Bahrein e Arábia Saudita. Segundo o Ministério, não há, até o momento, restrições para passageiros que façam apenas conexões nessas regiões, ou seja, aquele pouso tem um intermédio de conexão e é retomado em horas com sequência para outra localidade. Aos brasileiros que já estão na região, a recomendação do Ministério é acompanhar as orientações das embaixadas e consulados, seguir as determinações das autoridades locais, evitar aglomerações e manifestações e não fotografar instalações militares ou áreas atingidas por ataques. Em caso de bombardeios, a orientação é procurar abrigo imediatamente e permanecer em local protegido até que a situação seja considerada segura. Bom, são 12h41 em Salvador. Vamos com o nosso giro internacional desta quarta-feira entender o que é notícia internacional no dia de hoje em todo o mundo.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 22 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta quarta-feira. Os Estados Unidos não terminaram sua campanha militar contra o Irã, advertiu o presidente americano Donald Trump, duas semanas após a retomada das hostilidades no Oriente Médio. Pela 11ª noite consecutiva, os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã. Explosões foram registradas na capital Teherã, onde o sistema de defesa antiaérea foi ativado, mas também em outras três cidades no sul do país. Trump informou que seu próximo alvo será um complexo nuclear subterrâneo próximo a Natanz, no norte do Irã, onde serviços de inteligência ocidentais suspeitam que o Irã esteja construindo uma instalação de enriquecimento de urânio. Já Teherã retaliou atacando nas últimas horas infraestruturas militares no Bahrein, Kuwait e Jordânia, além de um petroleiro no Estreito de Hormuz. No Líbano, o primeiro-ministro Nawaf Salam afirmou hoje que o país trabalha por uma retirada israelense total do país. A declaração ocorre um dia após o encontro do presidente libanês Joseph Aoun com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Aoun insistiu na necessidade da saída completa das forças de Israel do Líbano para avançar na implementação do acordo concluído no mês passado. Na Índia, palco de uma revolta liderada pelo chamado Movimento das Baratas, o líder da oposição ao governo, Rahul Gandhi, foi libertado hoje, após detenção na véspera, por ter pedido a renúncia do primeiro-ministro Narendra Modi. Os protestos exigem mudanças no sistema de ensino e a renúncia do ministro indiano da Educação após um escândalo envolvendo a realização de provas. A crise se desloca para o parlamento indiano. Os deputados da oposição chegaram nesta manhã vestidos de preto para observar um dia de luto e denunciar a brutalidade policial após uma repressão que deixou 180 feridos na segunda-feira. Os procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos propuseram ontem que o julgamento do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, tenha início em junho de 2027. Ele deve comparecer hoje a uma audiência no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, onde está preso após ter sido capturado em janeiro, junto com a esposa Cília Flores, durante uma operação americana em Caracas. E depois do novo tarifaço de 25% sobre um quinto dos produtos brasileiros, o representante comercial da Casa Branca, Jameson Greer, afirmou ontem que os Estados Unidos vão anunciar novas sobretaxas para cerca de 60 países. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Plantão Internacional. Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Daniela Franco. São 12h45. Está na hora do nosso quadro de toda quarta-feira no 12 em Pauta, de olho na conjuntura com a turma do CEAS, analisando sociedade no programa de hoje.
De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Até julho de 2026, o estado da Bahia aparecia com mais de 26 mil processos minerários na Agência Nacional de Mineração. 80% desses processos está na fase de pesquisa. O estado lidera a quantidade de autorizações desse tipo no país. São minerais como lítio, níquel e também as chamadas terras raras. Mas por que ocorre isso com o estado baiano? Quem são os interessados nos minérios? E o que isso afeta na vida das pessoas? O De Olho na Conjuntura de hoje conta com o geógrafo Lucas Zenha, do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e do Grupo de Pesquisa Geografar, para trazer um panorama dessa questão mineral na Bahia e ajudar a gente a entender o que está em jogo nesse avanço da mineração.
Eu vou destacar, né? Vou começar aqui, esse interesse pelos minerais da Bahia não é algo novo, não é dos últimos anos apenas, mas a gente pode colocar aí das últimas décadas, né? Nos últimos 20 anos, realmente esse interesse já cresceu bastante. Claro que entram outros minerais nesse interesse atual, principalmente os minerais críticos e estratégicos, né? Mas o interesse pelo subsolo baiano já é algo antigo. A Bahia tem um órgão específico, que é a CBPM, a Companhia Baiana de Produção Mineral, que foi alterada com a legislação no final de 2025, que, né, passou de pesquisa para produção. Ou seja, né, existe um interesse governamental, né, interesse do Estado da Bahia em potencializar esse setor a partir de um órgão específico.
O interesse é tamanho que a Expo Zibran de 2025, evento que reuniu as maiores mineradoras que atuam no Brasil, foi realizado em Salvador, colocando a Bahia de uma vez na mira das grandes multinacionais do setor.
Foi a primeira vez fora do eixo Minas Gerais e Pará, né? Então é um evento organizado pelo IBRAM, né, que reúne aí as maiores mineradoras brasileiras, e não escolheram a Bahia por acaso. Realmente demonstra o interesse de exploração e ampliação dessa extração nesse estado, e por isso que esse evento foi deslocado para ser em Salvador, demonstrando, né, para o capital financeiro global e nacional a necessidade de ampliação neste estado da Bahia. Eu já dialoguei com alguns geólogos no sentido de tentar entender por que que a Bahia, né, desperta tanto interesse mineral e por que que aqui se encontram tantos minerais dos mais diversos tipos, né, que são extraídos. Estou falando aí de mais de 60 tipos de minérios.
Só para a gente entender. Então, a Bahia passa por um intenso processo de especulação mineral porque possui uma grande diversidade de minérios no subsolo. Uma política de Estado orientada a favorecer a extração e o interesse consolidado de grandes empresas multinacionais. Afinal, o que isso significa para o povo?
O que que quer dizer na prática isso, né? Que quanto mais pesquisas se ampliam na Bahia, de certa forma isso explica que o setor tem interesse forte nesse subsolo e que essas pesquisas, quanto mais elas se aprofundam, mais projetos extrativos vamos ter para fazer extrações num curto espaço e tempo.
E essas empresas? Qual o objetivo delas com isso tudo?
Eles estão buscando locais para render, né, esses ativos financeiros, né, nesse sentido de acumulação permanente, né, ou essa rolagem perpétua do capital que necessita, né, sempre se reproduzir. Então, a ocorrência, né, eles já sabem que ocorre aqui no estado da Bahia, né, sobrevoa livremente para atracar por aqui e realizar essas pesquisas para que isso se concretize de uma forma rápida, né?
Bom, esse tema passa por economia, meio ambiente, saúde, direito à terra e ao território e vários outros assuntos. Para saber mais sobre esse debate do problema mineral na Bahia, acesse nosso site www.ceas.com.br. Esse episódio foi realizado pelo Centro de Estudos e Ação Social em parceria com a Rede Excelsior de Comunicação e conta com a narração de Gabriela Silva e edição de Matheus Brito. Até o próximo episódio.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Doze horas e 50 minutos. Obrigado mais uma vez à turma do CEAS pelo De Olho na Conjuntura, esse quadro tão bonito no nosso programa que traz esse olhar à luz dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, sobre compromisso com a sociedade, sobre pensamentos e reflexões que de fato precisamos ter com o olhar social, né, no caminho que a gente trilha na nossa sociedade. É preciso olhar alguns desafios de forma frontal, encarar as coisas como elas são, não é isso? Gente, daqui a pouquinho tem Juízo Esportivo, Matheus Santos se junta a gente, mas vamos com dicas de emprego então? Vamos chamar emprego antes de esporte, nesta quarta-feira, oportunidade para você que quer um bom emprego, que quer sair do desemprego, a gente lança as dicas do Cine Bahia no programa.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, oportunizando pelo Cine Bahia nesta quarta-feira, duas vagas para auxiliar de cozinha, que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.788 mais benefícios. Ainda em Salvador, uma vaga para encanador e encanadora, que requer ensino médio incompleto e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.613,05. Mais benefícios. Também na capital baiana, duas vagas de jardinagem que requer fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621 mais benefícios. E em nossa Salvador, 5 vagas para operação de caixa que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621 mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, o município de Lauro de Freitas reúne uma vaga para técnica em segurança do trabalho, uma vaga que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.200 mais benefícios. Também Lauro, uma vaga para auxiliar de serviço geral que requer ensino médio completo, não necessita de experiência, salário de R$ 1.650 mais benefícios. Também Lauro de Freitas, 6 vagas para consultoria de vendas que requer ensino médio completo, não necessita de experiência, salário de R$ 1.621 mais comissão. Simões Filho também reúne a oportunidade de emprego, uma vaga em Simões Filho para auxiliar administrativo, que requer ensino superior completo em contabilidade, uma vaga para auxiliar de cozinha, em que requer ensino médio completo. Oportunidade de emprego também em Camaçari, 5 vagas exclusivas para pessoa com deficiência em Camaçari, de auxiliar administrativo, requer ensino médio completo, experiência mínima de 3 meses na função, e também em Camaçari, oportunidade de emprego aí, 4 vagas para auxiliar de serviço geral, que requer ensino fundamental incompleto, experiência de 6 meses na função. Essas vagas aí para pessoas com deficiência. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Estamos chegando no finalzinho do programa de hoje. Da Instantes Giro Esportivo aqui com o Matheus Santos. Eu queria trazer umas destaques pra gente aqui, um destaque de finalzinho do programa, destaque muito importante. Atenção a você que está agora bem informado, bem informada, no meio-dia desta quarta-feira, no programa 12 em Pauta. A gente também traz atualização para você, né? Morreu aí agora há pouco um dos maiores nomes do cinema brasileiro. A gente está falando de cultura, estamos falando da morte de Luiz Carlos Barreto, né? Produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto morreu aí na madrugada desta quarta-feira, aos 98 anos. A informação foi confirmada pela família. Conhecido como Barretão, ele estava internado no Rio de Janeiro e enfrentava problemas de saúde desde 2024, após sofrer uma queda durante uma homenagem no Ceará. Com mais de 6 décadas dedicado ao audiovisual, Barreto foi um dos principais nomes da história do cinema brasileiro. Sua trajetória atravessou diferentes fases da produção nacional, também do cinema novo. Antes de se tornar produtor, ele trabalhou como jornalista e fotojornalista. Foi diretor de fotografia de clássicos como Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Terra em Transe, do Glauber Rocha. Duas obras muito importantes para o Cinema Novo. Uma perda, mais uma perda que a nossa cultura tem essa semana. Tivemos a perda ontem do Sanches, tivemos do João Sanches, né? Tivemos a perda do Spencer também ontem. Uma semana muito difícil para a cultura brasileira, muitas perdas importantes relacionadas aí à cultura nacional. E a gente traz também mais uma nota de Brasília. O senador Flávio Bolsonaro está chegando às vésperas da convenção do PL, do Partido Liberal, convenção marcada aí para o próximo sábado, sem um nome definido para ocupar o cargo de vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. O partido adiou a decisão enquanto tenta atrair aí o Republicanos ou a Federação União Brasil para a coligação. O partido do Eduardo Bolsonaro ainda tenta aí um revés para tentar encontrar um nome para compor essa candidatura a vice nessa chapa das convenções que vai ser lançada. Aí a chapa que vai ser lançada nas convenções do próximo sábado, né? Tanto União Brasil quanto Republicanos parece não estar aí